Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Citizens Corner, um programa produzido pela Euronet Plus, desta vez em parceria com a Rádio Renascença de Portugal, para discutir a questão do desemprego jovem na União Europeia e a forma de o superar. Em estúdio vamos ter, temos aliás, cinco convidados: Inês Zuber, eurodeputada eleita pelo PCP, membro da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais; temos o eurodeputado José Manuel Fernandes, do PSD, membro da Comissão de Orçamentos; teremos também a deputada Elisa Ferreira, do PS, e que integra a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Temos ainda o sindicalista Carlos Trindade, membro da Comissão Executiva da CGTP e representante da Central no Comitê Económico e Social Europeu, onde assumiu recentemente a presidência do Observatório do Mercado de Trabalho. E, finalmente, José Silva Peneda, antigo Ministro do Emprego, eurodeputado social-democrata, também presidente do Conselho Económico e Social, cargo que antecedeu o que exerce agora de conselheiro especial do presidente Juncker para a Política Social Europeia. Participará também aqui um estudante da Universidade de Vigo, Fábio Cassano. Podem acompanhar o debate em direto na internet, no endereço www.euronetplus-insight.eu, e podem comentar ou mesmo enviar questões através do Facebook, do Twitter, da Euronet Plus, através da hashtag Citizen Corners. O desemprego dos jovens é uma questão que nos preocupa a todos, e se dizemos que eles são o futuro, eles contrapõem que antes querem ter presente. E muitos não conseguem. Não podemos fugir aos números. A OIT, no seu último relatório sobre as tendências do emprego jovem, afirma que há agora 201 milhões de desempregados, mas que em 2019 serão 212 milhões, e os jovens vão continuar a ser os mais atingidos. Apesar de, em alguns países, nomeadamente da União Europeia, já se assistir a alguma redução no desemprego. E é aqui que vamos centrar-nos. Os 28 países têm quase 23 milhões de desempregados, mais de 17 milhões estão na zona euro, com uma taxa de desemprego de 10,8%, segundo os números de setembro do Eurostat. Portugal tinha 12,2%. Cerca de 20% dos desempregados europeus são jovens, até aos 24 anos, mais ou menos 4 milhões e meio. Ainda temos que contar com os outros mais velhos e que também não conseguem ter acesso ao emprego. Há 14 milhões de jovens europeus com menos de 30 anos que não estudam, trabalham ou estão em formação, o chamado NEET, e mais de 11% dos jovens são pobres, 30% estão em risco de pobreza. A União Europeia respondeu com programas como a Iniciativa para o Emprego Jovem e Garantia Jovem, mas que pelo menos não estão a dar os resultados esperados, e a primeira pergunta que tenho para todos é: o que é que falhou, o que é que tem que mudar para que o programa continue, com esse ou com outro nome, porque o próprio nome Garantia terá aqui induzido muita gente em erro. Começo pelo Dr. Silva Peneda, pela sua experiência nesta área, a nível nacional e europeu. Ainda há tempos dizia numa entrevista que a Europa não estava a conseguir resolver os seus problemas económicos e sociais como devia, e dava exatamente como exemplos o desemprego e o desemprego jovem.
É verdade. Há aqui claramente que assumir que há um falhanço da política europeia, e se concentrarmos apenas na zona euro, relembro que o projeto de política da zona euro tinha inerente todo um conjunto de pressupostos, desde os quais crescimento em prosperidade, crescimento em convergência das economias, pleno emprego. O primeiro ano da década da zona euro até correu bem. A moeda afirmou-se rapidamente como uma segunda reserva, moeda de reserva do planeta, as taxas de juros eram baixas, o emprego estava a nível muito baixo, o investimento crescia, o crescimento económico era uma realidade. As coisas complicaram-se a partir do momento em que deixou de haver crescimento económico. E aí veio lá de cima debilidades para as quais a zona euro não estava preparada, do ponto de vista institucional, e veio ao cima as debilidades, fundamentalmente devido aos diferentes níveis de competitividade entre os vários Estados-membros. E os Estados-membros mais débeis foram aqueles que mais sofreram. E quando se analisa o problema do emprego, vamos verificar que este comportamento não é igual em todos os Estados-membros. Há Estados que estão a sofrer mais do que os outros, e Portugal é um dos que está a sofrer mais. Eu tenho uma ideia de que quando vivemos numa zona em que há uma única moeda, não é possível desvalorizar, e portanto a competitividade não pode ser alcançada através daí, e o que acontece é que a taxa de câmbio é a mesma, há uma transferência de valor efetiva daqueles países menos competitivos para os mais competitivos.
Ora, isto só pode ser corrigido se houver um movimento em sentido inverso, dos mais competitivos para os menos competitivos, o que significa que a zona euro tinha que ter mecanismos de estabilização dentro da própria zona que permitissem esse tipo de transferência ao contrário, o que neste momento não acontece. A Comissão está a dar resposta a isso, através de, isto tem a ver com o emprego fundamentalmente, tem a ver com a diminuição da atividade económica, especialmente nos países da periferia da zona euro, através de um documento que eu reputo muito bem elaborado, pouco conhecido, chamado o Relatório dos Cinco Presidentes, que se focaliza, na meu ver, no maior problema interno da zona euro e da Europa, que é a divergência que nos últimos anos aconteceram dentro da zona euro. E esse relatório está feito com um conjunto de calendarizações e de medidas que visam, desde logo, uma componente de reforço daquilo que é fundamental em termos institucionais, que é a União Bancária, a União Orçamental, a União Fiscal e, fundamentalmente, a União Política. Aqui temos muitas coisas a discutir, a necessidade de um orçamento federal, um orçamento para a zona euro e outras coisas. Isto para dizer o seguinte, que tal como está a zona euro neste momento, há aqui um problema de divergência notável e, quando falamos em trabalho e emprego, não é só o problema da quantidade de emprego, é o problema da qualidade de emprego. E aqui há um aspecto que me parece importante, porque muita gente defende que deve haver mobilidade, e acho muito bem, e flexibilidade, tudo isso é excelente. Agora, o problema concreto do jovem que quer comprar uma casa ou quer fazer um contrato de arrendamento tem que ir ao banco e tem que mostrar o contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, se não tem algo de caráter mais ou menos permanente, dificilmente tem acesso ao crédito. Portanto, há aqui coisas muito, muito diretas e muito para quem defende a família, para quem defende todo um conjunto de valores associados àquilo que é um pouco o nosso modelo. De facto, temos aqui um problema sério, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade de emprego. E esse aspecto não pode ser desvalorizado. Portanto, estou a falar já das medidas a tomar, que não podem deixar de ter esse.
Eu ia perguntar mais à
mas a questão fundamental, avançar. Só para terminar, esta é a minha intervenção, para dizer tudo aos meus colegas, tem a ver com um aspecto fundamental que é o investimento. Nós nunca tivemos condições tão boas para investir. Repare, nunca, o dinheiro nunca esteve tão barato como está neste momento. Tem mínimos históricos, não há memória de taxas de juros negativas. O preço do petróleo baixou de uma forma muito significativa. E isto é importante para as pessoas investirem, porque têm condições melhores. Terceiro aspecto, fundamentalmente, tem a ver com a desvalorização do euro face ao dólar. Então, três condições muito objetivas. Mas o que é certo é que o investimento não arranca. E, portanto, há questão para perguntar. Então, se temos condições tão objetivas, o orçamento do arranco, o que é que está a passar? Falam uma história que o Daniel Bessa conta do cavalo, que o dono do cavalo queria que ele bebesse e levava à fonte. Mas o cavalo não bebia. Ele insistia, o cavalo não bebia. Nós também temos acesso, nunca houve tanto dinheiro disponível, mas não há investimento. E isto leva-nos a uma pergunta. A Comissão fez o que pôde e fez bem. Quando lançou aquele plano, o Plano Juncker, que aliás o nosso deputado conhece bem, porque foi o relator aqui no Parlamento Europeu, sobre esse plano, portanto, atacou um problema que é crucial, mas os últimos dados mostram que, apesar de toda essa energia, todo esse esforço, a nível dos Estados-membros, tarda a haver resposta em relação ao crescimento e investimento. E sem retoma de investimento é muito difícil nós possamos almejar ter bons resultados em termos de criação de emprego. Há medidas, e se assim tomadas essa garantia jovem, há medidas chamadas ativas de emprego, e há todo um conjunto de medidas que, digamos, menorizam as consequências do momento, mas não são uma resposta fundamental e eficaz. A resposta fundamental e eficaz é quando tivermos o investimento a crescer de uma forma significativa, a retoma de investimento, e haver uma taxa de crescimento do produto também de uma forma significativa. Enquanto isso não acontecer, dificilmente nós podemos sair deste ciclo vicioso.
Bom, eu pergunto agora ao engenheiro Manuel Fernandes, relativamente há pouco tempo o ministro do Emprego, Mota Soares, referia até como um caso de sucesso a garantia jovem em Portugal. À partida foram abrangidas cerca de 300 mil pessoas, não é mau, segundo a meta que tinha sido definida. A questão é, o que é que acontece depois e que tipo de intervenção é que as pessoas sofreram? Portanto, as pessoas estiveram em estágios, estiveram em formação, estiveram em algum tipo de emprego, mas aquilo depois não tem continuidade. E então voltamos a ter um problema de o que é que vai acontecer a seguir, que futuro é que temos? E aí, o que é que pode ser feito? E primeiro, eu recordo que a minha primeira pergunta é: o que é que funcionou mal com a Garantia Jovem?
Bem, então começamos pela Garantia Jovem, em que foi feito um front-loading, foi antecipado o que estava previsto para 2014-2020 para 2014-2015. E foram 6 mil milhões de euros. E há uma coisa que está a funcionar bem, é a execução. Portanto, está com uma execução de quase 100% esta Garantia Jovem. E os efeitos da Garantia Jovem não se vê também no imediato. Aliás, só no fim deste ano é que vai ser feita uma avaliação do que foi a Garantia Jovem para se poder alterar, para se poder modificar, para se poder tirar ensinamentos para a melhorar. Posso lhe dizer que eu sou o relator do Orçamento de 2016 e um dos pontos, a conciliação começou esta semana, um dos pontos de grande divergência que temos com a Comissão e o Conselho é a necessidade que nós queremos de inscrever créditos em 2016 para que esta iniciativa, ainda que reformulada, continue.
E... Porque por enquanto tem perigo, não é? Não, acabou-se o dinheiro?
Não, vamos lá ver. Isto é, nós temos uma regra que é a regra N mais 3. E, portanto, a iniciativa em termos de execução vai até 2018. E vai até 2018 porque esta é uma iniciativa onde há 3 mil milhões de euros do orçamento da União Europeia e 3 mil milhões de euros que são dos orçamentos nacionais através do Fundo Social Europeu. Aliás, o Fundo Social Europeu, que corresponde a cerca de um terço em Portugal, por exemplo, da política de coesão, tem aqui um papel importantíssimo. Em termos de execução, vai até 2018, mas nós queremos é que ela continue com novas iniciativas, com novos créditos para autorização. E, portanto, temos aqui uma posição diferente que nós dizemos que há desemprego jovem, é necessário que esta iniciativa, ainda que reformulada, prossiga, e a Comissão diz assim: ok, nós podemos ver isso a seguir, mas não sabemos se vai continuar ou não. Estamos nesta discussão esta semana, mas nós insistimos que a iniciativa Emprego Jovem deve continuar, até porque o desemprego jovem, ainda que tenha baixado, e no caso de Portugal baixou, ainda há muito a fazer nesta área. É evidente que não é só com uma iniciativa de 6 mil milhões de euros que nós vamos resolver esta questão.
Aliás, a OIT falava em 21 mil milhões.
Sim, mas esta é uma competência que é uma competência de apoio por parte do Orçamento da União Europeia. Nós às vezes queremos responsabilizar a União Europeia por algo em que ela atua em muitas ocasiões de uma forma mais forte e efetiva que os próprios Estados-membros. A competência da educação, a competência na área do emprego, são competências de apoio. E a União Europeia destina e tem destinado fatias importantíssimas para este objetivo, para o objetivo da educação, para o objetivo da juventude. Aliás, se olhar para o programa Erasmus+, teve um aumento de 40% em relação a 2007-2013, com mais de 14,7 mil milhões de euros. Portanto, neste momento ainda é cedo para se dizer e para se tirarem conclusões. Há uma coisa que eu sei: este programa deve prosseguir, mas o emprego, quem o cria, são as empresas. O crescimento económico está associado, e nomeadamente as pequenas e médias empresas. E aqui o investimento é essencial. Porque se quisermos falar de Portugal, que temos 19.600 milhões de euros a preços de 2011 na política de coesão, é importantíssimo que estes recursos sejam usados para uma formação, para uma educação que esteja adaptada à realidade, uma formação que esteja de acordo com o mercado, mas que propicie também um investimento, e um investimento que deve ser sustentável, que deve ser um investimento inteligente. A somar a tudo isto, e se quisermos falar de Portugal, nós temos 11 milhões de euros por dia até 2020. Mas temos agora uma nova oportunidade, e eu fui o relator desse Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, que é o Plano Juncker, e temos que utilizá-lo. E pretende mobilizar 240 mil milhões de euros em investimento e apoiar as pequenas empresas, em médias empresas, em 75 mil milhões de euros. É um fundo adicional que soma a todos os outros fundos. Não nos faltam recursos, não nos faltam fundos. Se quisermos falar de fundos importantes para a competitividade da União Europeia, estamos a insistir neles.
Falta vontade.
O orçamento é o Horizonte 2020. Não, há aqui uma coisa que está a faltar neste momento. É confiança. É estabilidade. É que as pessoas percebam e os investidores não tenham receio de avançarem com os investimentos. Porque há aqui um paradoxo. Há liquidez, como nunca houve. Há taxas de juro baixas. Há instrumentos de financiamento. Há fundos. Então porquê é que não se investe e não se propicia este emprego? É preciso essa confiança, é preciso dar-se sinais para essa estabilidade e essa confiança em termos da União Europeia. É evidente que a União Europeia precisava de avanços. Eu sou um defensor, por exemplo, de um orçamento para a Zona Euro. Considero que isso era essencial. Um orçamento que tivesse verdadeiros recursos próprios, em que, por exemplo, a competência da educação não fosse só de cada Estado-membro, mas pudesse ser uma competência partilhada, em que fosse o orçamento a financiar essa competência. Em que, por exemplo, existisse um mínimo em termos do subsídio do desemprego que fosse que existisse por cada, em cada Estado-membro, assegurado pelo orçamento, nesse caso da zona euro, e em que depois cada Estado pudesse acrescentar a esse respectivo subsídio. Portanto, nós, em termos de instrumentos, falámos da iniciativa Emprego Jovem. Não nos podemos esquecer, num programa que, aliás, eu fui o proponente aqui como projeto piloto, que está a ter, agora já existe, tem um grande sucesso, que é o Teu Primeiro Emprego Euros, em que está mais do que provado que a iniciativa Emprego Jovem e programas como o Teu Primeiro Emprego Euros ajudam ao primeiro emprego. E este clique, este ajudar ao primeiro emprego, que muitas vezes tem uma crítica que é ideológica, em que se pretende que o primeiro emprego fosse logo um emprego permanente e um emprego que desse estabilidade para a vida, o que hoje não acontece em nenhum emprego, são positivos no sentido de, a seguir, está mais do que provado que quem fez programas desse tipo, quem fez programas onde para a mobilidade tem de seguida uma maior facilidade no mercado de trabalho.
Ok. Bom, e isso dá-me um mote para passar para a Eurodeputada Inês Zuber, porque também tem sido tem posto muito a tónica, digamos, na precariedade que existe ligada a estes programas de Garantia Jovem. E eu recordo que ainda há pouco tempo o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, mas também o Presidente Juncker, no Congresso da Confederação Europeia de Sindicatos, chegaram a defender que o que é normal é que as pessoas tenham um contrato sem termo. E o que eu lhe pergunto é se acredita que isto é um assumir de que a situação é realmente grave e que está a forçar as instituições europeias, e especialmente a Comissão, a agir mais rápida e eficazmente.
Eu gostava que fosse. De facto, esta questão da utilização e da forma como se utilizam os fundos da União Europeia é também uma questão determinante. E nesse sentido, devo dizer que quando nós questionamos a Comissão Europeia sobre esse assunto, ela é sempre muito exígua. Diz-nos, enfim, que estes fundos são para medidas de ativação de trabalho, não é? Medidas ativas para se encontrar um trabalho, mas deixa também a responsabilidade dos Estados-membros a forma como utilizam ou não os fundos. A verdade é que nós sabemos que muitos... Eu diria que medidas ativas de emprego pode ser, até admito que possa ser um estágio, pode ser uma formação profissional, pode ser de facto algo que seja no início. Agora, o que não pode ser uma medida ativa de emprego é a ocupação de um posto de trabalho permanente, seja numa empresa ou numa instituição, e muitas delas públicas, através deste tipo de fundos, não é? E nós sabemos, por exemplo, em Portugal sabe-se que há muitas instituições públicas que, por exemplo, utilizam este tipo de contratos para satisfazer necessidades permanentes, não é? Sei lá, ainda outro dia nos Açores nós sabíamos bem, era um número enorme de funcionários públicos, que no fundo são funcionários públicos, que se não usar as instituições não funcionam, que estavam contratados com o contrato de emprego e inserção, chamado contrato de emprego e inserção, que é financiado em grande parte pelo Fundo Social Europeu, não é? E, portanto, é óbvio que aqui tem que haver regras, não é? Porque nós sabemos, e qualquer jovem de hoje sabe, não é o primeiro emprego, nem é a primeira bolsa. Isso não há problema. A questão é que nós, chegar aos 40 anos, e aos 45, com uma bolsa de investigação e depois uma bolsa de doutoramento e depois uma bolsa de pós-doutoramento e depois mais 3 bolsas de pós-doutoramento sem nunca ter um contrato de emprego, é isso que acontece. E é os múltiplos contratos precários que os jovens, enfim, vão tendo uns atrás dos outros. E qualquer jovem hoje sabe que um contrato de 6 meses, a visão que tem do futuro é o desemprego, é a antecipação do desemprego, é a antecipação dessa perspectiva e, portanto, não pode, enfim, tomar quaisquer decisões na sua vida para além desse curto período temporal. E, portanto, eu acho que aqui havia claramente que impor salvaguardas na utilização destes fundos. Nós propusemos no quadro do regulamento, enfim, da chamada garantia jovem, e não foi aceito pela maioria deste Parlamento Europeu, ou seja, a salvaguarda de que estes fundos não podiam ser utilizados, enfim, para este tipo de utilização abusiva destes jovens. E, portanto, para nós, esta é... A questão é que ninguém vai lá ver isso, não é?
Sim, mas os regulamentos têm que ser... Se houver gente que está a prevaricar, tem que ser...
O problema é que, no concreto, nós sabemos que muitas vezes é tal coisa, são instituições com funções... Estamos a falar de trabalho, de funções com funções permanentes e que não correspondem a um contrato de trabalho efetivo, correspondem a este tipo de programas financiados pela União Europeia. Isto é a realidade, toda a gente sabe isto. E, portanto, a verdade é que a Comissão Europeia também se descarta um bocado desta responsabilidade. E os Estados-membros, enfim, aplicam-na neste tipo de funções. E, portanto, eu creio que há
este
aqui...
Este programa é gerido pelos Estados-membros.
Certo. Mas não existe responsabilidade de ninguém, não é? Um bocado,
não existe. Na aplicação dos fundos há responsabilização.
Mas na prática não há ninguém que anda a fazer esta fiscalização para ver como é que eles são utilizados. Ainda agora saiu um estudo da Eurofound sobre como é que esta garantia jovem está a ser aplicada. Só foram 10 países estudados, Portugal não estava incluído. A Comissão Europeia disse-nos que não havia dinheiro para estudar o nosso país. E, portanto, é evidente que a questão do investimento é fundamental, mas a questão de garantir estes direitos, ou seja, não há, pode haver muito investimento, mas se nós não garantirmos na lei e não garantirmos nos regulamentos, de facto, esta segurança, os fundos podem vir muito dinheiro, mas isso não se traduz em segurança para o futuro dos jovens.
Carlos Trindade, no caso português, este programa Garantia Jovem foi discutido na Concertação Social, aliás ainda era o Dr. Silva Peneda presidente. Era preciso ter ido mais longe nos requisitos para a Garantia Jovem, para criar maiores oportunidades de emprego? Sentiu-se, tanto, e eu recordo que representa o Grupo dos Trabalhadores, sentiu-se uma contrariedade da parte empresarial, portanto, em integrar este programa, sendo que, como disse a Eurodeputada Inês Zuber, há muitos casos em que os estagiários acabam por estar a substituir um posto de trabalho normal.
Bem, primeiro de tudo, bom dia a todos, cumprimento os outros membros do painel, particularmente o Sr. Dr. Silva Peneda, quando nos conhecemos há muito tempo, como dizia há minutos, em debates muito sérios na Concertação Social. Respondendo à pergunta que me é feita, aquilo que é preciso referir é que, primeiro ponto, diretamente, era possível ir mais longe e as empresas, na generalidade, não estou a falar de exceções, estou a falar na generalidade, as empresas, na generalidade, aplicaram estes programas, mas fizeram da forma como já outros participantes aqui referiram. É que o fizeram de uma forma, desculpem-me o termo, sofismática. Utilizaram estes programas para, pondo acento tónico somente no emprego precário, no momento em que não era possível a fazer a renovação, as pessoas foram afastadas e foram dadas lugares a novos contratados. É o acento tónico que já foi aqui referido na qualidade do emprego. Aliás, indo também diretamente à pergunta que de início foi feita, o que falhou Uma das conclusões que foi tirada nos vários relatórios feitos, seja pelo próprio Tribunal de Contas da Comunidade, seja pelo Eurofound, seja pelo Centro de Política Europeia, e sendo, inclusive, pelo próprio Comitê Económico e Social Europeu, que abordou esta matéria em pareceres do próprio Comitê, um dos pontos da falha é exatamente a qualidade do emprego. Ou seja, aquilo que falhou nestes, tem falhado até agora nestes programas, é a qualidade do emprego. Ou seja, num determinado momento há uma enorme precariedade que as empresas, na generalidade, não quer dizer que não existam exceções, estamos a falar na generalidade, que na generalidade as empresas utilizaram este programa para substituir mão de obra, trabalho efetivo, como agora foi referido, por trabalho, por necessidades de trabalho que tinham, e depois substituíram esses trabalhadores contratados por outros trabalhadores contratados e assim sucessivamente. Esta é uma das principais falhas. Esta falha tem uma relação direta com o envolvimento que os próprios jovens possuem sobre a matéria. Aquilo que a juventude, na generalidade, observa...
Queria perguntar, as organizações de juventude foram ouvidas neste plano?
Outra das críticas destas instituições todas que eu referi é exatamente a ausência de uma participação ativa de trabalho em rede. Trabalho em rede, em primeiro lugar, dos próprios serviços públicos que deveriam coordenar várias entidades. Os parceiros sociais, sempre, os parceiros sociais, sindicatos e associações patronais, confederações patronais, associações de jovens, sempre, e envolver duas entidades que são centrais neste processo, que são o ensino público e, por outro lado, os centros de formação profissional, concretamente o ensino profissional público também. Portanto, a ausência de participação, de articulação em rede para a aplicação destes programas foi uma das críticas que todas essas entidades referiram. E, por isso mesmo, respondendo diretamente à tua pergunta, a juventude, através, não a juventude abstrata, mas através das suas organizações representativas, também não foi devidamente envolvida. E se ligarmos estas duas críticas, portanto, qualidade do emprego e ausência de participação dos jovens, chegamos a uma outra crítica que estas entidades também identificaram. É que nós não podemos ter este tipo de programas, foram programas generalistas e que foram vistos não com atendendo às singularidades de cada Estado, e cada Estado é um Estado, e cada Estado tem as suas especificidades históricas, culturais, económicas e sociais, e este programa é excessivamente generalista e, por outro lado, não considera as singularidades de cada Estado, não tem flexibilidade. E ao não ter flexibilidade, também impede, exatamente por isto, também impede uma abordagem quase que individualizada dos problemas existentes. E essa particularidade de uma abordagem quase que individualizada dos problemas existentes tem que ter um sentido exato, é a motivação dos jovens. E daqui a importância da participação das organizações representativas de jovens, que não foi feita. Portanto, agora uma outra questão, também na ligação absoluta da pergunta que foi feita de início, o que falhou? O que falhou é uma visão holística deste problema. Vamos ser descodificando esta linguagem. O que falhou foi uma visão global de se perceber que o desemprego em geral, o desemprego dos jovens em particular, o desemprego de longa duração que não foi referido, mas que é tão importante como este, que tu referiste no início deste trabalho, é uma consequência objetiva da resposta que foi dada à crise que nós tivemos. A resposta da austeridade absoluta, a resposta de corte nos serviços públicos e através, inclusive, do Tratado Orçamental, que é um verdadeiro colete de forças que impede o investimento público, leva, exatamente como já foi referido, quer pelo Dr. Silva Peneda, quer pelo Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, a uma falta de confiança das pessoas que, num determinado momento...
Não respeitar o tratado é que pode levar à falta de confiança.
Como?
Não respeitar o tratado.
Não.
Ou predispor-se a não respeitar o tratado.
Não.
Ninguém... do euro.
Peço desculpa. O que eu disse foi... Não esteja a deturpar as minhas palavras.
Mas não se afaste do tema.
Não. O que eu disse... é que o tratado é um instrumento que dificulta, que impede, não é dificulta, que impede o investimento público. E ao impedir o investimento público, por um lado, Mas, por outro lado, não é só o tratado em si. O tratado também é um instrumento.
O tratado é uma forma de...
É um instrumento.
É uma forma de definir regras. Desculpe, que possam não, gerar confiança.
Não estamos a definir, a analisar que o tratado também o podemos fazer noutra oportunidade. O que eu disse foi que esta dificuldade de abordar a situação deve-se a que, como foi dito, se temos todas as condições, porque é que não há confiança no seio da população em geral?
O Portugal tem aumentado, o investimento não. aumentou, o desemprego não, baixou, falar... o desemprego baixou. Com, não, a austeridade,
não, não.
com a austeridade, você viu as exportações,
desculpa,
aumentaram, com esses coletes de força todos, você viu...
Vamos regressar ao desemprego, já.
Não. O desemprego, vamos voltar ao desemprego.
Você vai ver o
desastre. Temos que acelerar.
Vamos voltar ao desemprego.
Você vai ver o desastre da sua receita.
O desemprego, não se preocupe com os desastres, mais dos desastres.
Já está a querer passar para outra.
O desastre. Falar da austeridade.
Claro, evidente.
Vai ver o resultado.
Senhor deputado, o senhor tem que encontrar uma resposta à pergunta que fez. Porque é que não há confiança? E todo o quadro. Eu subscrevo aquilo que o senhor disse e o senhor doutor Silva Penedo. Aquilo que o senhor doutor Silva Penedo
e o senhor disse
é verdade.
Estava a dar sinais.
Não há confiança.
Porquê é que Portugal tinha as taxas de juros a baixar?
E vai continuar a dar confiança.
Porquê é que já estão a subir?
Vai continuar a dar confiança.
Vamos subir.
Não esteja a criar. Não seja velho do Restelo. Vamos continuar. Exatamente. Vamos continuar a olhar para a frente.
Não.
Agora, voltamos ao desemprego.
E muito rapidamente.
Atenção àquilo que o senhor deputado disse. A baixa do desemprego, estatisticamente, um dos instrumentos dessa baixa de desemprego, aliás, todos nós sabemos disto no nosso país, foi a utilização exatamente destes instrumentos para considerar os trabalhadores que estavam nestes programas como saídos das estatísticas do desemprego. Portanto, ou seja... Esta situação, eu identifiquei várias formas que levaram à falha, aliás, a própria senhora Merkel referiu em junho de 2014 que estes programas não estavam a ter eficácia. Portanto, o que significa que temos que encontrar respostas imediatas, mas temos que ir também à causa porque é que isto está a suceder.
Bom, e eu, como referi, os nossos ouvintes podem nos contactar através do Facebook e do Twitter. Temos também já algumas perguntas. Por exemplo, vou pegar aqui numa das perguntas que chegou, é se devíamos ter contratos específicos para os jovens, porque diz este jovem, eu penso que é de um pelo nome é de um país nórdico, que não há nenhuma razão para que um jovem receba um salário mais baixo porque é mais novo. Quem é que quer responder? Só posso dar a palavra a um. Mas, portanto, deve haver contratos específicos.
Muito obrigada.
A doutora Elisa Ferreira acabou de chegar e já
Muito
tem
obrigada.
A palavra.
Vim de outro lado e de bastante longe, mas acho que este assunto é um assunto absolutamente fundamental. Se os jovens devem receber menos, eu penso que não. Aliás, esse é um problema muito sério, é que os jovens neste momento estão a receber tão pouco que acabam por emigrar e começam a criar a convicção de que não vale a pena investir em formação nem em educação, porque isso não compensa. E isto é gravíssimo numa sociedade. Portanto, aquilo que também me parece oportuno mencionar é que nós podemos criar todos estes estímulos à formação dos jovens, à transição, a facilitar alguma formação, mas se não houver uma procura agregada que crie na economia verdadeiros postos de trabalho e, portanto, se nós seguirmos estas lógicas macroeconómicas de esmagamento da procura interna dentro da União Europeia, nós vamos ter um problema que é insolúvel. Portanto, todos os mecanismos que, entretanto, foram criados são absolutamente essenciais e importantes, se forem mecanismos de transição para uma situação de normalidade no mercado de trabalho que acompanha uma economia que funcione. Se nós continuarmos com uma procura interna depressiva e com políticas de austeridade que esmagam as oportunidades, cortam o investimento mesmo, o investimento que é importante, nós acabamos por manter as pessoas de curso em curso, sem, de facto, lhes darmos uma saída, e isto não é sustentável a prazo.
Acha que há condições para continuar a financiar um programa como a Garantia Jovem? E tem ideia de quanto é que seria necessário?
Eu acho que tem de haver, na medida em que dos fundos todos que nós temos disponíveis na União Europeia, provavelmente os mais importantes são aqueles que se dedicam à educação, à formação profissional, e já aqui foi debatido hoje exatamente os volumes que estão em causa, etc. O meu argumento é que isto seja visto como uma situação transitória, enquanto o mercado não é relançado, de facto. Isto é importante, sobretudo para retirar um conjunto de gente nova daquela situação em que nem estudam nem trabalham, porque essa paragem na vida pode ser qualquer coisa que vai condicionar o futuro da pessoa durante todo o resto da sua vida ativa, porque de facto desmotiva, tira a cultura do trabalho, a cultura do, enfim, do funcionar construtivamente na sociedade. Portanto, tem de haver o outro elemento que eu acho que é fundamental, é ao fazermos formação profissional, ao fazermos treino das pessoas, ao fazermos todo esse esforço, ter muito a noção da qualidade daquilo que é ensinado às pessoas, o que significa ter instituições e ter estruturas que de facto tenham qualidade, e que nós não nos andemos aqui a enganar com formações que não são verdadeiramente formações e que não ajudam as pessoas a saírem da situação. Uma última nota é a questão do que é que se pode fazer em termos de criação do próprio emprego. Aí também há um discurso interessante, mas, mais uma vez, se não houver mercado, se não houver procura, se não houver dinâmica da economia, as pessoas acabam frustradas porque fazem um esforço muito, muito grande para, enfim, tomarem nas suas mãos o seu próprio destino e depois acabam por não ter sucesso, e isso é gravíssimo.
Bom, já, como disse, recebemos algumas perguntas através da página da Euronet Plus. Uma das que a doutora Elisa Ferreira respondeu foi esta. Mas temos também connosco um estudante, um jovem, e temos estado aqui a falar de emprego e desemprego jovem, sobretudo. Temos connosco o Fábio Cassano, que é brasileiro e está na Universidade de Vigo. E eu creio que o Fábio tem também uma ou duas perguntas para fazer. Eu peço que tenhas atenção ao tempo e que digas então a quem é que vais dirigir as perguntas.
Bom, antes de nada, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e participar nesse debate, que eu acho que é uma ideia brilhante de ter uma participação juvenil numa questão que os afetados somos nós. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho, eu gostaria de fazê-la para o José Silva Peneda. O senhor mencionou mecanismos de estabilização do trabalho a nível europeu e uma divergência notável na zona euro, um contraste entre a Europa do norte e a Europa mais do sul, com diferentes economias, e isso, querendo ou não, afeta nas oportunidades de emprego. Então, aqui vai a pergunta. Apesar de muitas opiniões céticas na época em que os países da zona euro adotaram uma moeda comum e um mercado livre de trabalho, essas medidas acabaram sendo uma realidade e um grande benefício para todos os seus membros, modernizando seus sistemas econômicos. Isso é indiscutível. Então, a pergunta é, tendo isso em mente, considerando que o desemprego juvenil é uma das principais preocupações atualmente desses países que estão mais... Espanha, Portugal, Grécia, Itália, desses países, por que os membros da zona euro não adotam um contrato laboral juvenil comunitário como uma ferramenta para resolver esse problema? Seria possível adotar esse contrato para que esse contraste que o senhor mencionou os jovens possam acudir a economias mais desenvolvidas e ter uma oportunidade de trabalho?
Ok. Bem, tens que ter atenção o seguinte. O projeto europeu foi criado na base de determinado tipo de valores, e esses valores são aquilo que informam um modelo social europeu chamado. A forma de aplicar esses valores no terreno é diferente muito de país para país. E o caso do mercado de trabalho é um tipo exemplo disso.
a legislação do mercado de trabalho, que foi feita, e por isso é que há a especialidade de legislação do trabalho, tem a ver com a proteção do mais fraco. E neste caso, o mais fraco é o trabalhador. E cada país criou as suas próprias tradições, criou a sua própria jurisprudência, criou todo um conjunto de mecanismos. Eu diria que podemos dividir a Europa em quatro áreas: uma área central, uma área nórdica e uma área mediterrânica. Não é por acaso que não há uma política social europeia, nem há uma política de trabalho europeia, nem normas europeias, porque de facto torna-se muito difícil, não é impossível, harmonizar coisas que têm a ver com cultura, que têm a ver com as tradições. E a Europa, uma das riquezas, é essas diferenciações. E, portanto, eu não vejo que seja fácil criar um contrato tipo para toda a Europa, dada as diferenças que há entre as diferentes culturas e tradições. Agora, uma coisa eu queria sublinhar aqui. O que estamos a discutir aqui hoje é dos problemas mais graves, se não o mais grave, que pode afetar, e eu vou medir bem as palavras, o próprio projeto europeu. A não ser invertida a situação atual, o desespero leva à desconfiança. Já foi falado aqui. A desconfiança leva ao medo. E o medo leva a que as pessoas fechem-se sobre si próprias, e aí mina-se um valor fundamental da União Europeia, que já se nota, que tem a ver com a solidariedade. Portanto, o problema do desemprego dos jovens, se não for atacado de uma forma séria nos próximos tempos, o que eu vislumbro, e estou a pensar num horizonte de médio prazo, é que isto pode minar a confiança no próprio projeto de integração europeia. E então será esta geração que não foi digna daquilo que os nossos antepassados deixaram. E, portanto, o projeto, o problema dos jovens, e estas que estamos aqui a falar, toca em questões muito mais essenciais e muito mais profundas, que têm a ver com este desígnio, que foi inventado há 60, 70 anos, quando alguém transformou uma oração que era guerra nunca mais num projeto político, e eu temo, e tenho sérias razões para temer, que a atual geração é capaz de não perceber isto, e através de insucessos deste género progressivos e alguns paliativos que não resolvem nada, podemos estar a pôr em causa algo de essencial e fundamental que tem a ver com o projeto político europeu. Esta sublinhada que eu queria fazer sobre relativamente às consequências últimas do tema que estamos a discutir hoje.
Já agora, Fábio, tem que ser muito rápido. Tinhas uma outra pergunta.
Sim, a segunda pergunta é para a Inês Zuber. A senhora mencionou a visão do desemprego dos jovens, que é o pessimismo atual juvenil, e a necessidade de um investimento fundamental das empresas. Então, a pergunta é, a sobrequalificação é um sistema da falta de ofertas de emprego em diversos países da União Europeia. Precisamente, a Espanha é um país comunitário com mais desemprego juvenil, porém, é um dos países com taxas de titulação acadêmica as mais elevadas da Europa. A senhora crê que esse contraste justifica a necessidade de haver um incentivo urgente com medidas mais audazes para a contratação juvenil?
Sim, a verdade é que têm que ser contratados jovens com as tais condições. A questão é que se as condições se alterarem, o desemprego juvenil diminui, porque já não existe a perspectiva para tantos jovens de um futuro, uma situação de desemprego juvenil. Muitas vezes a questão da sobrequalificação é porque é exigido cada vez mais qualificações que muitas vezes nem sequer são necessárias. Às vezes, nós hoje já temos jovens que ocultam as suas qualificações porque elas até podem ser um problema. Agora, eu queria só em relação também a esta questão das qualificações, nós hoje temos um problema muito grave. O que me parece é que há países que estão a ficar com os jovens qualificados e outros que estão a ficar com os jovens com menos qualificações, e nomeadamente há essa transferência. Ou seja, a ideia de que a mobilidade é a solução para o teu problema, bom, ela pode ser a solução imediata para o teu problema, com todos os problemas pessoais que isso te trará. Mas para o país daqui a não sei quantos anos, como é que isso... E o que é que isso vai significar em relação ao país que vai ficar sem aquilo que melhor fez, no que melhor investiu, e portanto eu creio que esta também é uma falsa questão, esta de querer resolver tudo com esta chamada mobilidade, que é uma palavra interessante, mas que na prática significa o tal aumento de divergências entre países a que temos assistido.
Bom, e estamos mesmo a terminar, eu vou fazer uma última questão, provavelmente para o Carlos Trindade. O Comitê Económico e Social, no seu último relatório, e que aliás foi relator, referia que era preciso estabelecer, era muito crítico em relação às questões do emprego e à relação às questões do emprego jovem, e dizia que deviam ser estabelecidas metas ambiciosas. Estamos a falar o quê em termos concretos e... se é que essas metas servem para alguma coisa, uma vez que todas as outras que foram estabelecidas, nomeadamente na Estratégia 2020, estão por cumprir.
O Comitê diz exatamente o que acabaste de dizer e diz outra coisa, que deve ser feita uma monitorização, ou seja, um acompanhamento em cada Estado-membro, mas deve haver simultaneamente indicadores quantitativos, que é aquilo que existe, mas em virtude das especificidades da matéria que estamos a tratar, também indicadores qualitativos, não somente abordarmos esta matéria no sentido de números, mas também termos apreciações qualitativas da situação. O que nós dizemos é que é possível, aquilo que o Comitê diz, é possível, com maior investimento público, com mais participação, como eu disse na primeira intervenção, é possível que se reduza o desemprego jovem. Mas temos que ter sempre a noção de que o emprego jovem é uma parte do problema fundamental, mas é uma parte do problema global, e as duas estão totalmente articuladas.
Bom, e chegámos ao fim do nosso tempo, havia muito mais para discutir. Recordo que tivemos aqui neste debate, nesta edição do Citizens Corner, um programa produzido pela Euronet Plus, desta vez em parceria com a Rádio Renascença. Estivemos aqui com os convidados Inês Zuber, Elisa Ferreira, José Manuel Fernandes, três eurodeputados do Parlamento Europeu, também o sindicalista Carlos Trindade e, finalmente, José Silva Peneda, que neste momento exerce o cargo de Conselheiro Especial do Presidente Juncker para a Política Social Europeu. Contámos também com a participação do estudante Fábio Cassano e também com a participação através do Twitter e do Facebook da Euronet Plus de quem nos quis acompanhar online. Boa tarde, obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.